70%. São calçados e confecções com preços incríveis para você começar o ano com tudo. Lindas camisetas, tênis e mochilas com preços arrasadores para você aproveitar. Corre para a Liquida Total Calce. Os melhores produtos pelos melhores preços você só encontra na Calce.
Centro de Implantodontia e Estética Odontovita, referência em procedimentos complexos, implantes dentários, enxertos ósseos e próteses. Alto padrão, conhecimento e excelência. Rua Bento Gonçalves, ao lado do Posto Ponteio.
Temática do dia.
11 horas 8 minutos, 23 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Estamos agora com a nossa última hora de programação da tua rádio. Estamos entrando na terceira hora do nosso Temática e trazendo um assunto pontual que começa hoje e que vai trazer uma reflexão importante no contexto da sua abordagem. Um assunto muito importante na nossa programação. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, lançou nesta quarta-feira de cinzas, dia 2 de março, a Campanha da Fraternidade de 2022, com o tema Fraternidade e Educação. E o lema bíblico, extraído de Provérbios, fala com sabedoria, ensina com amor. A abertura oficial ocorreu em divulgação em vídeo às 10 horas da manhã de hoje, com pronunciamento dos membros da presidência da CNBB e alguns convidados. É possível acompanhar o vídeo de lançamento por meio das redes sociais da CNBB e também a abertura virtual, assim como foi o ano passado, deve-se à escolha da CNBB como forma de prevenção à Covid-19. Ninguém melhor para falar sobre a campanha da fraternidade de 2022 do que nós podermos conversar nesse momento com o bispo da Diocese de Vacaria, Dom Silvio Guterres Dutra, que vai nos atender nesta manhã, e a gente agradece a sua disponibilidade, Dom Silvio. É um prazer conversar contigo mais uma vez, já que conversamos durante a Romaria de Ibiaçá. Bom dia, Dom Silvio.
Bom dia, Rodimar. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique, aí de Lagoa Vermelha, mas também da região toda que abrange a rádio aí, e especialmente aos nossos diocesanos da Diocese de Vacaria.
Com certeza. Hoje, quarta-feira de cinzas, dentro da igreja, um momento muito especial, né, Dom Silvio?
Sim, até eu acrescento aí, se alguém quiser, mas não pode sair aqui da rádio agora. Nesse exato momento, das 11 ao meio-dia, tem o lançamento aqui do Rio Grande do Sul, da campanha de fraternidade, que está sendo feito a partir de Porto Alegre, com representantes do Episcopado e leigos e especialistas também. Sim, e começamos hoje, então, na verdade são três coisas que convergem para o dia de hoje. O início da quaresma, na quarta-feira de cinzas, que tem a celebração da imposição das cinzas como momento culminante, e tem também a recomendação do Evangelho de, a partir de hoje, nesse tempo, investir mais nos momentos de oração, no jejum e na caridade, que às vezes se chama de esmola, mas o sentido de caridade é mais amplo e mais concreto hoje. O Papa Francisco acrescentou a esse dia mais uma intenção muito importante, que é pela paz no mundo. Chocado, sofrido, como todos nós cristãos estamos, com aquilo que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, especialmente a invasão da Rússia ao país menor da Ucrânia, o quanto isso faz pensar sobre a paz, o caminho da paz no mundo, quanto tem sido frágil a paz, que desejaríamos ser mais forte. E também, e o terceiro ponto é, desde 62, já então 60 anos, que aqui no Brasil nós fazemos caminhar junto com a quaresma a chamada campanha da fraternidade. O tema da educação não é recorrente já. Em outros momentos se entendeu que a educação precisava ser o foco da reflexão da campanha da fraternidade, e volta a ser esse ano, porque vivemos um contexto bem particular da educação que foi agravado também pela questão da pandemia. Não sei, eu não tenho ouvido diretamente aí de Cacique, mas aqui em Vacaria, por exemplo, tem chamado muita atenção o número de alunos que não voltou para a sala de aula. Isso desafia todos nós, desafia nós cristãos que não queremos isso, queremos que todas as crianças, adolescentes e jovens estejam em processo de formação. Isso também vai fazer parte da campanha. Mas a campanha é mais do que a educação formal. Ela chama atenção sobre o conjunto educativo que começa na família, que chega assim até a educação superior, mas que passa pela igreja, passa pela sociedade, passa por políticas públicas, E a inspiração da CNBB foi, o meu modo de pensar, extremamente feliz com esse provérbio, com esse versículo de Provérbios 31, que tu citaste aí antes, para conduzir o lema da campanha, fala com sabedoria, ensina com amor. O tema é fraternidade e educação, mas ainda acrescentaria a inspiração evangélica, ou bíblica, do evangelho, que vai conduzir a campanha, que é aquele momento de Jesus com a mulher encontrada em adultério, que foi colocada na praça e que queriam que Jesus dissesse uma palavra de aprovação ao apedrejamento previsto na lei do momento, lá, que era uma lei punitiva. Não é à toa que a CNBB escolheu essa passagem, porque ela fala muito de educação, como devemos pensar a educação, o que já temos de pensamento em educação e se é necessário mudar alguma coisa naquilo que nós entendemos de processo educativo. Então, esse é um conjunto de coisas importantes, bonitas e desafiadoras que começamos hoje com a Quaresma.
Com certeza. E se tem um conceito, eu diria que um conceito equivocado de educação, que educação tudo se relaciona à criança na escola. Muito pelo contrário, educação começa em casa, na escola é só a busca pelo conhecimento, pela informação e por adquirir mais conhecimento. É importante que se trabalhe esse conceito de educação, como o senhor fala, a importância da família, da igreja, da comunidade, da escola em todo o contexto educacional, não é mesmo, Dom Silvio?
Para efeito de compreensão, dá para fazer uma distinção, que a família educa e a escola instrui. Mas não é possível fechar isso, né? Porque a escola também pode educar, a família também pode instruir. Dentro do contexto, do conjunto de informações que o texto base da campanha traz inclusive um pensamento africano que diz o seguinte, que para educar uma pessoa, uma criança, é preciso uma aldeia inteira. Isso revela o sentido do compromisso comum de todos para educar. Não é só a família que educa, nem só a escola, nem só a igreja, nem só o poder público, mas é esse conjunto de instituições aí de mãos dadas. Talvez eu seja um pouco saudosista, mas creio que nós já fomos melhores nisso. Já tivemos momentos em que se sentava junto, por exemplo, famílias, a escola, a igreja, outras entidades e nos ajudávamos mutuamente. Eu confesso que guardo na minha memória afetiva, ainda no ensino fundamental, na escolinha que eu estudava em Charqueadas, onde mora minha família, um primeiro impacto assim que foi de uma mãe, uma família, que tinha sido chamada na escola porque tinha acontecido um problema com o filho na escola, e problema médio, sério, né? E o que eu assisti naquela época, sem entender nada dessas coisas ainda, foi uma atitude totalmente equivocada dos pais de desautorização radical da professora. Não é que as professoras ou direção da escola não errem, podem errar e precisam ser corrigidos se assim procederem. Mas, em certas circunstâncias, é preciso não tirar a autoridade de quem tem e dar para quem ainda não tem. Uma criança tem sua opinião, ele também pode dizer sua palavra, ele também pode gritar que se está sofrendo uma injustiça. Mas quando não se dá as mãos, quando não se tem um objetivo comum, se esfacela a educação. E não tem nada pior para uma criança, por exemplo, que entender que aqueles que deveriam estar educando a ela estão divididos e às vezes em caminhos muito opostos. Acaba acontecendo um processo de adoecimento e muitas vezes uma criança que não tem capacidade ainda de discernimento, ela se torna possuidora de um processo que ainda não é amadurecida para isso. Né?
É uma preocupação os casos onde pais tiram a autoridade do professor ou acabam dando à criança o poder de decisão ou sair em defesa do filho sem ouvir ambas as partes diante da situação, Dom Silvio?
Na verdade, até eu diria assim, não é problema que um pai ou uma mãe enfrentem um professor ou uma direção, assim como na igreja, seria melhor que as pessoas tivessem mais, se sentissem mais à vontade para enfrentar o padre ou para enfrentar até o bispo e dizer aquilo que discordam. A questão é como fazer, de que forma fazer, que recado se está passando, por exemplo, uma criança para uma adolescente. Por exemplo, os pais estão discordando do caminho da escola. Marca uma conversa com a professora, com a direção, expõe essas questões todas, essas angústias todas, mas não faça isso diante do filho a ponto de ele entender que quem tem autoridade agora é o filho e nem mais é o pai, nem mais é a professora. Eu atribuo isso nessa relação pais e escola, mas vamos puxar só para dentro de casa. Se não há conversa e diálogo entre pai e mãe de como é que vão educar os filhos, com muita facilidade os filhos começam, não por culpa pessoal, não porque sejam maus, mas começam uma espécie de manipulação do processo dentro de casa. Se vê que o pai está mandando para o norte, a mãe está mandando para o sul, daqui um pouco o filho vai para onde quiser. E já ninguém mais tem autoridade para dizer por onde ele deve andar. É esse pacto que o Papa tem proposto naquilo que ele chama de Pacto Educativo Global. É, buscar o discernimento, buscar a convicção daquilo que está se fazendo certo, ser humilde a ponto de corrigir aquilo que não está indo bem, mas não perder essa relação e não enfraquecer a autoridade de quem de fato tem para educar.
Dom Silvio, diante a importância de abordar esse assunto, diante da preocupação que a igreja tem com esse assunto, de que forma vai ser essa abordagem nas comunidades em relação ao tema da campanha da fraternidade durante o tempo em que ele for trabalhado?
Bom, eu daria uma sugestão logo, que é quem tiver interesse em saber do que trata a campanha, o conteúdo da campanha, procure o manual da campanha. É um livreto, não é muito grande, não são tantas páginas, e traz ali o que move o conteúdo e o caminho por onde se pretende caminhar. Existe bastante material disponível na internet, produzido pela CNBB, que são uma espécie de aulas tratando o tema a tema. Tem um material que já está nas paróquias, que é para encontros de famílias, de pequenos grupos. Sabemos que temos que ter o cuidado aí da pandemia, mas onde é possível reunir alguns, se não é possível reunir vizinhança, então em família, em último caso, individualmente, pode-se trabalhar esse tema. Então, o que é pensado e proposto pela CNBB, procura-se nos materiais oficiais. Atenção a tudo que sai na internet. Nem tudo que sai na internet é, de fato, aquilo que pensa a campanha da fraternidade. Há pessoas que, por leviandade ou até por, às vezes, discordarem desse caminho que a igreja faz, distorcem tudo, né? Fazem acusações, distorcem. E, infelizmente, muitas pessoas hoje já não vão mais às fontes, não procuram a saber de onde vem a informação e acabam se deixando influenciar por pessoas aí que têm se caracterizado na sociedade por criação de conflitos impróprios, né, que não tem sentido nenhum. O tema, o mérito, é fundamental. O princípio é propor uma reflexão para o mundo da educação a partir dos valores cristãos, com embasamento, seja na Sagrada Escritura como na tradição católica, por exemplo. Então, se alguém quer, de fato, conhecer isso, não fique na superficialidade de postagens de rede social, mas vá às fontes, e ali, a partir das fontes, pode concordar ou discordar, não há problema nenhum, mas aí, tendo de fato o material que foi produzido, poderá se posicionar de forma mais correta diante do tema.
A Diocese de Vacaria vai tratar deste tema fazendo visitas às comunidades para levar e introduzir o assunto à discussão na comunidade? De que forma vai ser a abordagem da Diocese de Vacaria a esse tema, Dom Silvio?
Bom, eu falaria de três iniciativas. Uma delas é que nas celebrações, nos encontros de comunidade, vai se tratar desse assunto. É evidente que não dá para aprofundar numa missa o texto base, mas dá para apontar caminhos. Tem o material que está disponível, os livretinhos nas comunidades para os encontros de pequenos grupos. E nós temos, felizmente, na Diocese, se organizando e já bastante bem estruturada, a chamada Pastoral da Educação. Tem um núcleo bem forte que acompanha a região aí de Sananduva e pequenos municípios à volta. E tem aqui em Vacaria uma iniciativa muito boa também, que trabalha mais essa região aqui dos campos de cima da serra. Essa Pastoral da Educação vai propor em cada lugar, naquele lugar que for possível e tiver gente disposta a fazer, então, caminhos, reflexões. Eu, por exemplo, vou participar na semana que vem, lá em Paim Filho, de uma iniciativa da paróquia, junto com a prefeitura e professores de Paim Filho, aberto ali para a região, então vai ser um evento grande, onde vai se tratar os pilares da campanha da fraternidade. Eu vou participar falando de uma parte, depois a professora Celina vai abordar outra parte, a pastoral da educação outra. Então, são iniciativas para tornar, socializar esse material e depois, claro, em sala de aula, em grupos de igreja, em comunidades, cada um pode usar, adequando, adaptando ao seu espaço ali, material.
Que orientações a Diocese está deixando para os freis, para os padres, para as comunidades, para relacionar o assunto e tratar desse assunto durante o dia a dia do trabalho da igreja?
A orientação mais importante que já vem, inclusive sugerida pela CNBB, é não deixar nesse tempo de visitar as escolas, deixar o material, oferecer o material, se colocar à disposição. Surgiu uma ideia, por exemplo, vamos ainda discernir melhor aqui na cidade, de, por exemplo, emitir uma carta dirigida a todos os professores, nos colocando à disposição de fazer essa parceria. Não posso falar em nome dos professores, porque eu não estou autorizado por eles, mas eu tenho ouvido muitos professores que se sentem bastante sozinhos, muitas vezes desamparados, no sentido de se sentir que apoiados, fortalecidos no caminho. Aí a igreja precisa entrar, precisa dizer, nós estamos com vocês, vamos caminhar. Em relação ao professor, se me permite, eu diria ainda mais uma coisa. Se o país quiser melhorar a qualidade de vida, melhorar as relações sociais, melhorar, diminuir esse distanciamento social nos envergonha diante do mundo, do índice de miséria e do índice de acúmulo de bens e de recursos que temos no país, né? Por exemplo, a educação particular está a serviço de poucos, esses poucos privilegiados têm um processo educativo bastante seguro. Mas quando se trata de educação pública, a precariedade é terrível. Há poucos dias eu ouvi reportagem de Porto Alegre que o ano está começando e tem escola que nem telhado tem para começar as aulas com as crianças. Mas não podemos escapar de uma necessária valorização econômica, financeira, do magistério. Não é possível que ser professor não seja mais um desejo de muita gente. Não é possível. É necessário que a profissão, que o Ministério da Educação, o Ministério no sentido do Serviço da Educação, que ser professor ou professora deveria estar entre as profissões mais aspiradas, mais desejadas. Por vocação, tem muita gente que faz isso mesmo, deseja e está ali lutando, batalhando. Mas não basta só esperar que tenha vocação, professor. Ele precisa ser recompensado por isso. Das profissões que nós dependemos, sem dúvida nenhuma, a profissão de professor e professora deveria ser uma das melhor remuneradas a ponto de despertar esse desejo nas pessoas de elas se sentirem motivadas a se especializar, a se formarem, a serem excelentes profissionais, porque isso vai repercutir em tudo. Repercute na vida de família, repercute na sociedade, repercute na igreja. Sabemos que é assim, e não tem como um país desenvolver se ele tratar mal os professores, como infelizmente no Brasil ainda são maltratados.
De que forma o senhor acredita que as escolas vão poder participar desse processo dentro do assunto da campanha da fraternidade desse ano?
Bom, primeira coisa é a escola saber que existe o material e está à disposição. Além do material escrito, tem vídeos, tem material disponível, abundantemente disponível aí nos canais da igreja, por exemplo. Outra alternativa é as escolas baterem a porta da sua paróquia, convidar o padre, convidar alguém da pastoral da educação para fazer uma visita, para conduzir um momento de reflexão. Então o material tem em abundância e precisa fazer esse caminho de aproximação. Para, na medida do possível, alguns momentos eu estarei presente também, mas é evidente que eu como bispo não tenho como estar nas 28 paróquias sempre tratando disso. Mas ali tem o pároco e muitas paróquias têm pessoas capacitadas também que podem conduzir uma reflexão, desenvolver um processo de reflexão nas escolas.
Como o senhor falou no início da nossa conversa, Dom Silvio, essa é a terceira vez que a temática da educação vai ser abordada na campanha da fraternidade. O tema, ele já veio em reflexão em 1982 e 1998. Nesta edição, de acordo com a introdução do texto base, foi a realidade de nossos dias que fez com que o tema da educação recebesse esse destaque. Um tempo marcado pela pandemia. A pandemia e a educação, o que o senhor destacaria como pontos favoráveis e pontos preocupantes relacionados ao assunto?
Como pontos favoráveis, aquilo que vale para a educação também vale para outros ambientes. Nós tivemos um avanço muito significativo, por exemplo, no domínio dessas técnicas, tecnologias novas, que são um caminho, sim, para a educação. Não tem dúvida nenhuma que, ao ficar no vazio, nós tivemos uma forma de preencher essa lacuna do tempo da pandemia e tivemos caminhos para fazer. De outro lado, o que se tem ouvido, aí eu não tenho pesquisa sobre isso para falar, mas tenho contato direto, por exemplo, com catequistas, com as comunidades, é que se perdeu muito da qualidade da formação, dos processos de formação, porque a educação não é transmissão só de informações. O que se pode fazer sem muito problema numa rede social. Mas não dispensa o contato, a interação, aquele momento único que é da professora ou professor e seus alunos, e os alunos entre si, de fazer esse caminho. O que se sentiu, o que está se avaliando, é que muitos alunos perderam bastante nesse período, em termos de qualificação, de capacitação. Então, se tem o lado bom que nos apontou e nos acelerou quase todos, principalmente gerações mais velhas, como a minha e outras, que nos forçou a nos inteirar desses canais, por outro lado, fica essa sensação de que não é esse o caminho, não pode ser pelo menos o único caminho, que é preciso investir aí nesse contato que não vai ser substituído, creio que, por nenhuma tecnologia, essa de sala de aula, de contato humano, da interação. Então, possivelmente seja o caminho que precisa fazer. Quando tu faz aí a memória dos outros eventos em que a educação foi tratada, revela que há temas que a gente gostaria de poder dizer, bom, isso está resolvido em nosso país. Infelizmente, não. Tem coisas que voltam, e se voltam as crises, os problemas, também volta o interesse da igreja, da CNBB, de propor alguma reflexão. Só para antecipar, o ano que vem o tema vai ser o tema da fome. Nós parece que tínhamos alcançado um estágio bem melhor em termos de diminuição da fome no nosso país, e hoje nós vivemos de novo diariamente, constantemente, com a fome. Bom, se volta a fome, volta a necessidade de um tema que nos chame a atenção e que nos ajude a encontrar caminhos para superar. Toda a educação passa por esse processo também. Eu terminaria dizendo uma inquietação muito pessoal minha, mas tenho compartilhado com outros e sinto que outras pessoas também têm esse pensamento, que nós corremos um risco hoje de reduzir o processo formal educativo à preparação para o mercado de trabalho. Ninguém de nós vai, eu não faço isso, né? Não questiono que é importante preparar bem o jovem, o adolescente para o mercado de trabalho. Mas a proposta da campanha, por exemplo, é aquilo que chamamos de humanismo integral e solidário. Educar é mais do que educar para o mercado. Educar é educar para os afetos, educar é educar para a transcendência, educar é educar a intelectualidade, é educar as relações, é muito mais do que isso. E hoje há um perigo, inclusive nessa chamada reforma do ensino médio, que poderá trazer coisas muito boas.
E que está valendo já nesse ano, né, Dom Silvio?
Já está valendo, mas não faltam especialistas dizendo que há um risco de um reducionismo, pensar a pessoa humana a partir só do consumidor, por exemplo, né? Temos a dimensão do homem sapiens, que é o homem que é capaz de raciocínio, temos a dimensão do homem fabricante, o homem Faber, mas não podemos, isso tudo num conjunto, mas nós não podemos reduzir o ser humano a mero consumidor e a mero técnico. Não entendo que seria possível substituir professores por técnicos. Professores devem formar para o todo, para a integralidade da pessoa humana, enquanto que o técnico, é compromisso dele treinar para uma função, para uma profissão, para uma tarefa dentro do sistema. Nós não somos máquinas que devem ser preparadas para fazer funcionar o sistema. Nós também somos racionais, somos pessoas livres, com vontade, com posições diante de projetos, de sistemas econômicos e políticos, e devemos ter capacidade crítica de dizer, não, esse sistema eu não quero. Se a educação não nos capacitar com filosofia, com sociologia, com ciências humanas, com respiros de reflexão, o risco é nos tornarmos uma máquina, uma peça de uma máquina do sistema, que interessa a alguns, mas que não interessa a evolução da humanidade, né?
Com certeza. Uma boa reflexão, Dom Silvio. A campanha da fraternidade também traz uma proposta de um gesto concreto, não é mesmo, Dom Silvio?
Sim. Toda a campanha da fraternidade, na medida que ela vai caminhando, converge para o Domingo de Ramos, que antecede ao Domingo da Páscoa, e onde se faz a coleta da solidariedade, chamada assim. Então, se faz uma campanha nas comunidades, todos são convidados a, livremente, e a quantidade que quiserem, depositar ali na tradicional coleta do final de semana a sua contribuição, e esse dinheiro fica parte na região, na diocese, parte vai para a CNBB, e dentro do Brasil, comunidades, paróquias, dioceses que têm projetos nessa área da educação para ajudar a melhorar e qualificar a educação, elas se inscrevem. Esses projetos são avaliados pela comissão da campanha da fraternidade e aí se destina, então, aquele valor arrecadado para apoiar projetos que estejam afinados com o tema da campanha da fraternidade. Então, esse é o caminho que se percorre e o incentivo que nós fazemos para que, quando chegar lá no Domingo de Ramos, também nós aqui da região sejamos generosos e aqui na Diocese nós temos o caminho para fazer, para discernir onde vai ser investido esse dinheiro e depois acontece isso também na CNBB Nacional.
Muito bem. Dom Silvio, muito obrigado pela sua disponibilidade de fazer essa abordagem sobre a temática da campanha da fraternidade desse ano e que bom que se está dando uma atenção para a fraternidade e a educação, que é um assunto aí que nos traz uma preocupação muito grande. Tanto a questão do sistema de educação, pelo que passamos e pela retomada, e também de sermos mais fraternos quanto a isso. Obrigado, Dom Silvio.
Eu que agradeço demais, agradeço os ouvintes aí da tua Rádio Cacique. Convido novamente a terem contato com o material da campanha. O cartaz traz a cena de Jesus com a mulher, ele que não condena e propõe aquela pergunta famosa, né, para todos os homens que estavam ali querendo apedrejar a mulher, quem não tiver pecado atire a primeira pedra. É um modo de pensar a educação, não a partir do castigo, mas a partir do amor, o amor que é capaz de restaurar pessoas, mesmo quando elas se equivocaram na vida. Mas ali no contexto, equivocada não era a mulher, eram todos os machistas ou homens que estavam pela lei querendo acabar com a vida de uma pessoa que possivelmente eles tivessem tido contato nas suas andanças, nas suas histórias. Então é muito mais bonito de pensar a educação dessa forma, muito mais exigente, por isso que muitas pessoas têm dificuldade com isso, mas é o caminho que nós cristãos propomos.
Muito bem. Muito obrigado ao Dom Silvio Guterres Dutra, ele que é o bispo da Diocese de Vacaria, conosco nesta manhã, que representa aqui as nossas igrejas aqui da nossa comunidade de Lagoa Vermelha, falando sobre a campanha da fraternidade lançada hoje e que está valendo aí durante o ano, enfim, um assunto que vai ser tratado. Aqui esteve conosco também participando alguns ouvintes. Bom dia, Rudimar. Meu abraço fraterno ao nosso bispo Dom Silvio, que eu sou ministra da liturgia da paróquia Santo Antônio. Minha grande admiração às palavras sempre sábias deste mestre. Muito obrigado à doutora Liange Ortiz Mendes, advogada, que está acompanhando a nossa programação. Também temos a ouvinte aqui, a Fernanda Sene Moliterno. Gostei do que o bispo falou. Professor deve ser muito valorizado. Salário não é tudo, mas ajuda. E é por aí que começa a valorização dos professores das demais formas também. 11h33, eu vou para o intervalo e volto já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Agora Lagoa Vermelha conta com um novo serviço, a Deva Reciclagem. Compramos produtos recicláveis de empresas, comércio.